É, isso aí, ouvintes do 96.1 FM, Rádio Livre Capivara. Estamos agora começando aí mais um programa ao vivo, programa inédito.
É, isso aí, animação do povo, careca. Esse daqui que é o programa de auditório, a Capivara hoje aqui, lotada de gente, cara, pra começar esse programa logo depois aí. Dessa semana que a gente, meu, voltou a funcionar, né? Fizemos muita festa, celebramos a volta da FM, cara. E a gente tá iniciando aí, meu, esse programa que hoje ainda não tem nem nome, né, Sub?
É verdade, a gente ainda não encontrou um nome aí pro nosso programa, mas quem sabe hoje a gente descobre.
É, eu acho que a gente tá aqui numa espécie de piloto, cara.
É. Uma experimentação, né? Mas a nossa ideia é fazer um programa de auditório, né? Como vocês puderam perceber aí, o público, né? Vamos,
aplaude,
vamos ouvir o público.
É, maravilha, cara. Muita gente presente aqui, cara. Coisa de louco.
Exatamente. E o programa é um programa de desafios, né?
Muito louco, espera, que tá acontecendo aqui, ó? Bom, como a gente ia dizendo, programa de desafios, né, Sube?
Isso, exatamente, desafios filosóficos, né? A ideia é tentar conversar um pouco aqui, brincar, né, com essa coisa, trazer a filosofia aí pros nossos ouvintes que estão ouvindo, né, a 96.1 em casa, curtindo aí, né? Melhor ouvir o nosso programa do que de repente ligar a televisão, ou sei lá, fazer essa brincadeira, né?
Vamos ver o que a gente consegue.
Vamos ver o que vai dar. Então, qual que é a ideia? Eu trouxe aqui algumas frases, o professor Pearson, de um filósofo, que eu não vou dizer o nome, você vai tentar descobrir depois, se não conseguir eu te falo.
Ok. E enquanto isso, o ouvinte também pode estar aí tentando
descobrir. Lógico,
né?
Sim, se alguém souber, fale. Então eu vou ler aqui pra você, são poucas frases, é bem curtinho, e aí a ideia é que você consiga, ou queira, você vai ter liberdade total pra falar o que você quiser, obviamente, né, mas a ideia é que você tente, enfim, dizer alguma coisa a partir disso que eu vou ler agora, pode ser?
Então vamos lá,
o nosso herói de hoje, ele disse assim, ó, o assunto é sobre educação. Certo? E ele diz assim: enviam-se em primeiro lugar as crianças à escola não com a intenção de que elas lá aprendam algo, mas com o fim de que elas se habituem a permanecer tranquilamente sentadas e a observar pontualmente o que se lhes ordena. Depois ele continua, né? Porque a falta de disciplina é um mal pior que a falta de cultura, pois esta pode ser remediada mais tarde, ao passo que não se pode abolir o estado selvagem e corrigir um defeito de disciplina. Depois, mais adiante, ele diz, né, ele completa aí: ser disciplinado. Disciplinar quer dizer procurar impedir que a animalidade prejudique o caráter humano, tanto no indivíduo como na sociedade. Porque a disciplina consiste em domar a selvageria. Conseguiu captar aí, professor Pearson? Tamo aqui.
Alô. É, tamo aí. Ajustando, tava muito estranho isso daí, né, cara? Bom, eu só não peguei essa última parte aí, vamos repetir.
Vamos lá, vou repetir.
Vamos ver aqui, ajustando nossas...
Fazer um ajuste fino aqui, aí tá bom, tá bom. Aí, tá legal. Vamos lá, vou repetir então a última parte, que ele diz assim, ó, ele vai falar pra ele o que significa, né, ser disciplinado.
Ser disciplinado. Som, um, dois.
Ser disciplinado. Disciplinar quer dizer procurar impedir que a animalidade prejudique o caráter humano, tanto no indivíduo como na sociedade. Portanto, a disciplina consiste em domar a selvageria.
É bom, então é isso aí, né, cara? É uma proposta.
Ele começa dizendo, né?
Enviam-se
em primeiro lugar as crianças à escola, não para. Com a intenção de que elas lá aprendam algo.
Mas para disciplinar elas, cara. Para controlar essa fera que existe dentro.
Mas com o fim de que elas se habituem a permanecer tranquilamente sentadas e a observar pontualmente o que se lhes ordena.
Você
concorda com ele, professor Pearson?
Bom, eu acho que eu concordo no sentido de que a coisa acontece assim mesmo, né? Não sei se eu concordo como proposta de educação, cara. Mas eu acho que no mundo é isso. A gente vai para a escola para ser estragada um pouquinho, né, cara? Cada um passa anos e anos na escola, cara, pra se adequar, né? É isso mesmo, a forma de domar, cara. É brutal, né? É maciça, cara. Um controle social, né, cara? A escola é o primeiro ambiente, cara, enfim, onde você recebe todas as... A ideologia, né, da sociedade em que você vive, cara. Você vai ter que se adequar a ela ao seu máximo. É angustiante, né? É angustiante você perceber isso, cara. Como você passou por um processo de formatação, né, durante toda a sua vida, cara. O que você... Daí no final das contas eu acho que sobe pra sua vida adulta tentar buscar alguma coisa que é realmente você, né, cara? Depois de passar por todo esse processo, cara.
Você acha que existe algo a ser buscado? Que existe um você?
Eu acho que... Sim. Eu acho que existe... ao mesmo tempo que ele não existe assim sozinho no mundo, né? Como uma entidade separada e pura de alguma forma, cara. Existe algo que é muito particular de cada um, cara. Eu acho que não, nem valeria a pena tentar na discussão se seria genético, cara, se seria... Eu ainda acredito mais ou menos naquela frase, pelo menos como eu entendo do Sartre, cara, que a existência precede a essência, cara. Eu nunca estudei Sartre, a gente tá num conversa super informal aqui sobre filosofia, mas como eu leio essa frase, cara, que realmente não existe nada antes de existir, né? Então eu acho que assim, se a gente vai encontrar esse você, é esse você dessa existência mesmo, cara. Ela se encontra exatamente aqui, né? No mundo material
esse
mesmo.
Ser que é forjado nos bancos das escolas, né?
Então, mas alguma coisa tá ali. Agora, essa dualidade entre o homem, né, o animal e o homem, cara, também é uma questão, né? Já é uma... Já traz muita coisa, né? Você cria essa dualidade, cara. Como se existisse um ser da natureza e o ser civilizado, né? E a gente
A partir daí já dá pra você ir rastreando mais ou menos o autor da frase.
Certo. Vamos pensando... eu tava pensando aqui também sobre que... Eu acho que em cada uma dessas frases a gente devia... No decorrer da nossa conversa a respeito da frase e tentando achar uma música que condiz com né? Com a situação, cara.
Pode ser.
Se... Bom, eu acho muito óbvio, mas o Pink Floyd agora poderia entrar, cara.
Poderia, cara. O que me parece que é... que o autor da frase tá querendo dizer com ela é que a importância da escola, né, pra vida das pessoas... Ela não se dá porque a escola tenha algo a oferecer para essas pessoas que elas não possam conseguir em outro lugar, né? A escola não, né? E ele diz isso, a escola não tem nada, talvez, a ensinar mesmo. Eu acho que hoje ninguém diz isso com a clareza que ele estava dizendo na época. A gente procura justificar a presença da escola nas nossas vidas de outras formas, né? E não porque é a escola que vai disciplinar o indivíduo. Então, eu acho interessante porque ele foi zero hipócrita, né? Ele foi muito lúcido na observação dele, né? Em dizer não, né? As crianças, elas vão à escola para serem disciplinadas, para que quando cheguem à idade adulta sejam adultos disciplinados. Né, vamos dizer, uma certa docilização dos corpos, né, como diria o Foucault, assim, um processo em que você controla, né, você minimiza, vamos dizer, as forças.
Boa noite, rapaziada.
Políticas, vai, podemos usar esse termo, será?
Bom, você está falando do...
E maximiza a força... maximiza a força de trabalho, vamos dizer assim, né? Dessas pessoas ao disciplinar esses corpos, né? Senão fica aquela coisa que você bem gosta, aquela bagunça, né? Aquela...
fica parecendo esse programa.
Aquela
aqui,
que zumba...
Né?
Mas
então
você acha que a escola cumpre essa função até hoje, professor? Ou você acha que ela tem outra, hoje ela já cumpre uma outra função que não essa?
Eu acho que sem dúvida essa é a principal função da escola, assim. Bom, que ela cumpre essa função, ela cumpre, cara.
Disciplinar os corpos,
né? Mesmo tentativas, né, de escolas que se dizem mais, sei lá, modernas, que fazem essa autocrítica, cara. Essa autocrítica eu acho que só serve pra deixar a coisa mais fina, assim, né?
Exatamente.
Porque é isso, cara. É a vida em sociedade objetificando cada um, né, meu?
Entra num processo de produção mesmo, né?
Produção, cara. Quando a criança não tá na escola, a gente tá... tem uma falha na produção, né, cara?
Exatamente.
Se ela tá na rua, cara, tocando terror...
A gente vai se aproximando um pouco daquela brincadeira que a gente faz do Mad Max, né, cara?
Não é? É isso aí. Mad Max, cara. Galera que não entrou na escola, cara.
E de que país você acha que é o...
De que país? Inglês?
Esse filósofo, não.
Não é inglês. Francês, cara?
Pô, também não. Agora tem a terceira opção mais óbvia.
Alemão, então.
Ele é alemão.
Alemão.
Tem algum... Você tem alguém que você pensou ou não? Pode ser?
Poxa, eu realmente eu não pensei em algum nome assim, mais específico, sabe, sobre? Talvez Hegel.
Não, foi o Kant.
Kant, olha lá, Kant escreveu essa, cara.
Kant, no seu livro Reflexões sobre a Educação.
Pô, legal, hein, Kant. Mandou. Legal, um minutinho aí de conhecimento aí sobre esse filósofo. Legal, pô, bacana. Gostei dessa nossa primeira intervenção, cara.
Então vamos lá, cara. Então você quer mandar um som em homenagem aí ao...
Ah, vamos no óbvio ou não? Ou você tem alguma outra coisa? Se não tiver outra coisa, vamos no óbvio, cara. Óbvio lulante. Você que está ouvindo aí esse programa aqui pela Rádio Capivara 96.1 FM, compartilhe com nós alguma ideia que você tiver para o nome do programa, que ele ainda está sem nome. A gente está começando hoje, né? Que dia é hoje mesmo? Hoje é dia?
8.
Dia 8 de outubro de 2014. E vamos lá, batendo esse papo então. Sobre psicologia, músicas, filosofia e a vida. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Another brick in the wall.
Come on, do it again.
All in all, you're just another brick in the wall.
We don't need no education.
If you don't need your meat, you can't have any pudding.
We don't need no school control.
How can you have any pudding if you don't eat your meat?
É isso aí, pessoal, estamos de volta aqui. O público está muito contente, muito feliz.
Maravilha, maravilha, vamos lá, sube.
Vamos lá, cara, então a gente ouviu aqui o nosso som. Deixa eu só ajeitar aqui a playlist para ela não... Vamos lá, professor, eu trouxe aqui mais, agora um segundo desafio.
Vamos lá, desafio filosófico.
Segundo desafio filosófico aqui do dia tem um pouco a ver com o primeiro, mas segue um pouco já numa outra linha. Também é outra época também, vamos dizer, né? Aqui eu não vou fazer mistério, né? Aqui eu vou falar, vou citar uma frase pra você. Uma frase... da escritora francesa Simone de Beauvoir. Será que é assim que se pronuncia? Né? Figura célebre aí. Porque ela, né, produziu muita... Enfim, muito material que o movimento feminista veio usar depois, posteriormente. Tem uma frase dela que é assim, professor, preste atenção. Ela diz assim: Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Né, eu, complementando, poderia até inverter essa frase e dizer o contrário, né? Ninguém nasce homem, torna-se homem. Você concorda com essa proposição? Você entende dessa forma?
Eu acredito que existe uma tendência hoje, cara, nesse começo do século XXI, no mundo ocidental, cara, de a gente realmente banir os gêneros, cara, enquanto constituição dos seres, assim, cara. O que eu quero dizer? Se os gêneros existem, masculino e feminino, cara, cada um vai poder trabalhar com essas duas dimensões da forma que bem quiser, cara. Não sei se eu acho isso muito louco, cara. Eu não sei se eu tô preparado pra isso, né? Porque assim, daí assim, isso entra, né? Começa assim, na questão da cor que você gosta, cara, da forma que você age em sociedade, o que que você quer fazer no sexo. E com os adventos da tecnologia, a gente já faz muito isso, a gente transforma nossos corpos, né? Coloca seios, coloca pênis, coloca xoxota, cara. E já eu acho que é possível um homem ser capaz de ter um filho, né? Gerar um filho no seu ventre, cara. Um homem que nasceu com genes XY, possivelmente a gente vai ser capaz de até mudar os genes, né? Enfim. Acho que a tecnologia pode realmente banir. Agora eu não sei quanto que isso vai gerar esquizofrenia na gente, assim, velho. Porque eu acho que a gente tem alguma coisa. A nossa genética tá na natureza, cara. E a natureza, eu falo assim, se existe alguma grande diferença, se existe alguma categorização possível, eu acho que é o feminino e o masculino, né? Entre os homens, cara. Entre os seres humanos, cara.
Enquanto espécie.
Assim, o rico e o pobre, cara, o negro e o branco, tudo isso é muito pequeno, eu acho, frente ao homem e à mulher, cara. Ao feminino e ao masculino, cara. Então quando a gente, não tiver mais. Parece que não. Tá caminhando pra isso, não tiver isso muito bem claro, cada um. Vai ser uma verdadeira balbúrdia. Vamos em frente, né, cara?
Não vai ser você que vai frear o processo, né, professor?
Vamos
Pierce?
Em frente, né? Vamos ver o que dá, cara.
Me parece que ela quer dizer um pouco que não existe, né, uma. Ou que pelo menos ela assume, né, essa posição de que não existe uma correspondência direta entre o macho e fêmea, vamos dizer, que seriam. Em termos biológicos, né, se for falar da espécie humana, ainda que isso possa até mesmo ser questionado, né, se a gente pensar, por exemplo, nos hermafroditas ou, sei lá, em tantas outras variáveis aí que a genética pode, né, produzir, enfim. Mas eu acho que ela está querendo dizer que não existe uma correspondência direta entre o macho e fêmea e entre homem e mulher, certo? Que o ser homem e o ser mulher é uma construção social, assim como, né, a sexualidade, né? Ser hétero, ser homo, ser bi, ser assexuado, sei lá. Tipo, tudo isso são produtos da nossa cultura, né? Então, ser homem e o ser mulher... não necessariamente estaria ligado a essa condição.
Eu falaria um
anatômica,
pouquinho...
vamos dizer assim, do seu corpo.
Eu acho que a frase dela, mais precisamente, fazer uma análise da frase dela, eu acho que ela é assim, uma frase de valoração da mulher, né? Ela tá. Quando ela diz a mulher. Né, você não nasce mulher, você se forma mulher, parece que ela tá querendo tirar. a mulher da condição de, né, que é colocado para ela, né? Né, que desde o seu nascimento você, velho, vai ser isso, vai vestir rosinha e, né? Quando ela escreveu isso daí?
Cara,
meio do
1949.
Século 20. Exato, 1949, né? É, meu. Ou seja, é isso, né? O momento da menina mesmo, cara. É, então acho que ela tá falando mais disso, né? A gente vai pra um papo já mais contemporâneo, cara, porque eu acho que ela tá falando da mulher, né? Tanto porque essa frase não é, não é. É, você não nasce homem, vira homem, né? É, você não nasce mulher, como que é exatamente, cara?
Ninguém nasce mulher, torna-se mulher.
É o meu caso, cara.
É, me faz lembrar um pouco a, por exemplo, né, a situação do Laerte, né, que é uma figura conhecida, né, o quadrinista.
Claro, ele é, não, é. O cara tá na ponta, né, da questão. Ele e muitos outros aí, cara, mas o cara realmente assumiu, né? É isso, é disso que eu tava falando, né? É, a partir de hoje, cara, seja o que quiseres, meu.
Porque é, não me parece que exista realmente em cada cultura, né? Se a gente fosse, tivesse nessa capacidade de fazer esse contraste, ser mulher significa uma coisa, né? Assim como ser homem, né? Você concorda, professor?
Ser mulher tem um significado e
em
ser
cada,
homem...
Não, em cada cultura, né? O planeta Terra, ele é repleto de culturas diferentes, enfim, apesar de que hoje a gente vive nessa, um momento de globalização, de troca muito intensa, mas enfim, existem milhares de culturas, certo? Para cada uma dessas culturas, o ser mulher significa uma coisa, se é que em todas existe esse entendimento de ser,
sim,
mulher.
Sim, com certeza.
Certo, então...
Com certeza.
Nesse sentido, ser, né, o tornar-se mulher, né, é um processo histórico, mulher, cultural, porque ele muda, né, de acordo com a geografia e o...
É difícil pensar que seja um processo individual, né? Ou se tornar-se mulher, cara.
É, ele é as duas coisas.
As duas,
né,
coisas. É, você... Sempre tem que saber dialogar com as dimensões, né, da sociedade histórica.
É sempre,
né,
difícil dissociar uma coisa da outra.
Posso botar o som?
Pode, você tem um som, manda bala.
Então vamos lá.
Yeah! dançar homem com homem, nem mulher com mulher, o resto vale.
Isso aí, galera. A gente tem uma mensagem aqui dos nossos ouvintes. Isso daqui veio da Lari, cara.
Ah, o que ela tá falando?
Ótima discussão sobre a frase de Simone de Beauvoir, que é a matrona do feminismo e quem começou a discussão de gênero.
Legal, hein? Quer dizer que a gente não falou tanta merda assim.
Opa, legal, valeu aí, Lari.
Ô, professor, então só pra pegar um gancho ainda na conversa anterior que a gente tava tendo, você lembra de algum momento da sua vida marcante, assim, em que esse processo de construção do seu ser homem ficou claro pra você, assim, algum episódio?
Cara, eu lembro que eu tinha um grupo na escola, cara, quando eu tinha meus... sei lá, 8, 9, 10 anos de idade, cara. Que era o Top Gang, cara. E nossa pegada era entrar em lugares proibidos, dar um grito, nosso grito de guerra, que era Top Gang Roll, e sair correndo, cara. E um desses lugares era o banheiro feminino, cara. Realmente o banheiro feminino sempre foi um espaço proibido pra gente, né? E a gente foi pego nesse dia, cara. Gritando Top Gang Roll no banheiro feminino. E foi um puta de um... é, foi uma puta, cara. Sei lá, diretoria, o caralho, velho. Um linchamento moral, cara. Quando na verdade a gente, bom, sei lá, a gente tava querendo subverter.
Quantos mesmo anos você tinha?
É, por aí, era antes da quarta série. É, então é isso, né? Realmente, cara, existem os espaços permitidos e os proibidos pra cada um de nós.
Você,
né,
sabe que você fez eu lembrar de uma você vê como isso é uma construção social, como a gente não sabe, né? Eu era muito pequeno, eu ia no clube com a minha mãe, né? E eu ia no banheiro junto com ela. É, e eu tava aprendendo a ler, tinha acabado de aprender. E eu lia lá feminino, e eu achava que aquele era o banheiro dos meninos. Né, que os meninos, por exemplo. Eu lembro que uma outra hora eu fui, eu tava só com os meus amiguinhos lá do clube, sem a minha mãe. E aí eu fui entrar no banheiro e fui entrar naquele lá, né? E aí eles falaram: não, esse daí é o banheiro das mulheres. Eu falei: não, é dos meninos, aqui, aí, ó, feminino.
Tá lá.
E foi uma confusão, porque de fato só tinha mulheres lá dentro. Eu demorei um pouco pra entender. Mas isso foi uma coisa. Outra coisa que eu lembro bem também, que foi um pouco essa construção do masculino em mim, era uma brincadeira meio infame que a gente tinha entre os meninos. O pessoal chamava, acho que, de sardinha. Não sei se você lembra disso daí. Que consistia em você... cada um tinha o direito de dar uma paulada nos dedos do outro, com os dois dedos juntos, assim, né? Você dava,
sim, sim.
O outro tinha que receber.
Passei por essa, cara.
É. E aí o mais machão, né, vamos dizer, ganhava, né? O cara que ia até o fim, que não desistia antes, né? Porque aí a gente volta pra essa ideia, né, do que significa ser homem, talvez na nossa cultura, né? É de ser valente, de ser fortão, de não chorar, né? De uma série de comportamentos, obviamente também de, né, conquistar as mulheres e etc e tal, né? Você não pode ser um marica, né? Enfim.
É, e... a vida criança para um moleque é bem...
não é, eu acho que o processo, né, de construção, né, da masculinidade, da feminilidade, ele pode ser, e geralmente é, doloroso para ambas as partes, né, tanto para as mulheres como também para os homens. eu acho que é importante, pelo menos, né? Eu acho que assim, se não dá também, porque eu acho que os limites sempre vão existir, né, professor Pearson? É isso que a gente tava falando, a própria linguagem, ela é um... Ela nos limita e nos abre também os horizontes. Ela nos limita porque a gente está restrito ao repertório que a linguagem nos oferece, né?
Sim. Um dos limites dela é ter que falar em feminino ou masculino na língua portuguesa.
Sim,
cara.
Que até
não
o...
existe o neutro, cara.
É, ou outras possibilidades, enfim. Por outro lado, também a gente só consegue formular certas coisas através da própria linguagem. Talvez sem a linguagem a gente também não conseguisse chegar até onde a gente conseguiu chegar.
Ela é um cavalo de Troia, né?
É. Mas, pelo menos, tem em mente que, enfim, são construções sociais, né, que acabam nos configurando e que a gente pode, né, na medida em que isso não é uma coisa natural, inata, ahistórica, a gente pode questionar na medida que não estiver mais servindo pra gente, de repente, né, determinadas práticas já não, né? Eu acho que é o que está muito em pauta, por exemplo, quando a gente vê os discursos homofóbicos na televisão, né? Eles partem de um princípio de que seria antinatural determinadas práticas não majoritárias, vamos dizer assim, né?
É, natural, né? Natural é usar... Fazer o que, que esses caras fazem.
Porque que nem você colocou, né? Mesmo a questão de você colocar um peito de silicone ou fazer uma operação para mudar de sexo, né? Isso não seria natural? Seria natural, quer dizer, você tá mexendo na própria questão do conceito do que é biológico, né? Porque a própria biologia, ela é uma invenção humana, né? Afinal de contas.
Sim, sim. É.
Ela tá inserida na nossa cultura, enfim, na nossa linguagem.
O conceito de natural, né?
Manda bala, professor, agora.
Vamos lá,
eu vou
começar
time.
Aqui. Vamos lá. Chegou agora, ó. O meu desafio pra você, Subi.
Então
o primeiro
vai.
Pensamento do dia, cara. A melhor maneira de começar o dia é, ao acordar, imaginar se nesse dia não podemos dar alegria a pelo menos uma pessoa, cara. E aí? Rápido assim, você já deu alegria pra alguma pessoa hoje, cara? Se não deu, quem seria, cara?
Cara, eu acho que eu não dei alegria pra... Pelo menos não que eu tenha ficado sabendo. Como é que é a ideia? Isso é uma coisa boa?
É o primeiro pensamento do dia. A melhor maneira de começar o dia é, ao acordar, imaginar se nesse dia não podemos dar alegria a pelo menos uma pessoa, cara.
Ah, tá. Você botar isso como um objetivo do dia.
Isso.
Dar alegria a uma pessoa. Será que eu te proporcionei alegria hoje, professor?
Oh, sem dúvida, sobre.
Então, talvez.
Hoje, assim, sim. Estamos aqui alegres nessa retomada, né, da Rádio Capivara, né, cara?
Verdade.
Pô, então é isso aí.
Cara, eu acho que é uma coisa um pouco piegas, velho. Você. Não, eu acho que é ótimo, genial você poder alegrar as outras pessoas, mas eu acho que você não precisa ter isso como finalidade. Eu acho que isso pode ser consequência, sei lá, né, das relações que você vai travando aí ao longo do seu dia, né? As coisas são imprevisíveis, né? Elas vão acontecendo. Às vezes a gente provoca alegria, às vezes a gente provoca dor, né? Eu acho que mais frequentemente talvez a gente provoque a dor.
É, tem alguma ideia de quem que proferiu essa frase, cara?
Cara... Desse jeito tá difícil, velho.
Não, eu fui meio sacana, vou continuar ela, hein, meu?
Então vai.
Então vamos lá. Se isso pudesse valer como substituto do hábito religioso da oração, nossos semelhantes lucrariam com tal mudança, cara.
Olha, é o Osho?
Não. Não é o Osho.
Não sei, cara, vai estar um papo meio cristão isso aí, viu?
Olha só, hein? Papo cristão, hein, bicho?
Quer ler mais? Eu não sei.
Não, a frase é essa mesmo, cara. Quer botar uma música enquanto você pensa no assunto?
Cara, eu não tô conseguindo ter a menor ideia de que época que é isso aí. É contemporâneo?
Não, não,
século XIX, XVIII?
Século XIX, cara.
Século XIX?
Não, século, final do século XIX, cara. Isso aí.
O Tolstói?
Não.
Ah, cara, eu não sei então, não sei.
Quer alguma dica, cara?
Quero, pode
Acho
ser.
Que é o avesso do que você tem pensado, hein, meu?
Não é o Nietzsche, né, cara?
É o Nietzsche, cara.
Não é o Nietzsche.
É o Nietzsche. É o Nietzsche. No humano, demasiado humano, cara.
Que interessante. Então, vamos lá, retoma a frase de novo.
Como que fala? São as frases, porque o humano demasiado humano, ele é todo, né, escrito em... Tem um termo específico.
Aforismos.
Aforismos. Então, no aforismo 589, o primeiro pensamento do dia. A melhor maneira de começar o dia é, ao acordar, imaginar se nesse dia não podemos dar alegria a pelo menos uma pessoa. Se isso pudesse valer como substituto do hábito religioso da oração, nossos semelhantes lucrariam com tal mudança, cara.
Genial, hein, professor? Você conseguiu me pegar, hein?
Essa foi uma pegadinha mesmo,
olha,
hein,
cara? Me pegou. Qual música que é?
Alguma do Raul, eu acho, cara. Isso daqui, pra mim, parecia, a princípio, parecia frase do Marcelo Rossi, cara. Mas é, o Nietzsche faz umas pegadinhas aqui mesmo, cara. Então pense você aí, ouvinte. Puta, deve ser um saco do caralho acordar pensando que tem que fazer bem pra alguém, né, cara? Mas pode ser bom. Pode ser bom pensar naquela pessoa. Tem aquela música, né? Hoje eu acordei dando bom dia pro cara da padaria. Essa música eu acho que é bem isso daí, meu.
Como é que ela chama, né?
Não lembro qual que é o nome dela, cara. Mas...
Então vamos alegria, alegria. É o que a gente tem.
Vamos lá.
Vamos
lá, fiquem com alegria, alegria, galera, do Caetano.
Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas. Eu vou em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores. Vamos, eu vou. Por que não? Por que não? Ela pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola, sem lenço, sem documento. Eu vou. Eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento e uma canção me consola. Eu vou. Por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Ela nem sabe até. Pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito. Eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos. Eu quero seguir vivendo. Amor, eu...
Oh, obrigado, valeu, valeu, gente. Muito legal aqui o clima do estúdio da Capivara, cara. Todo mundo, quando a gente passa por essas quadras, a galera aplaude assim, instantaneamente.
Diz que, né, nem tem bacalhau hoje, hein?
Sem
bacalhau. Próximo a gente pode trazer um bacalhau aí pro pessoal, opa, né? Pro público.
Opa, sem dúvida, vai ter bacalhau na próxima.
O que vocês, galera, acham? Vocês querem bacalhau?
Querem ou não querem? Opa, querem bacalhau.
Querem bacalhau.
Bom, Sub, eu queria pegar mais um. Mais uma frase aqui do Nietzsche, cara.
Vamos lá,
que,
cara.
Que tem a ver com amor e com educação, cara.
Que legal.
A gente faz uma conexão aqui, ó. Aforismo 601. Aprender a amar. É preciso aprender a amar, aprender a ser bom, e isso desde a juventude. Se a educação e o acaso não nos derem oportunidade para a prática desses sentimentos, nossa alma se tornará seca e até mesmo inápida para um entendimento das delicadas invenções dos seres amorosos. O que, que você acha dessa parte, cara?
Bem bonito, cara. Eu acho que ele estava apaixonado quando ele escreveu isso. Muito provavelmente. Ele não estava... ele não estava numa bad. Acho que ele não estava nem um pouco ressentido, vamos dizer assim, né? Ele... é uma proposição bonita. Agora, você acha que o amor que se ensina a amar, professor?
É, então, é que tá, né? Talvez isso até uma crueldade, né? Em tentar se ensinar a amar, cara.
Eu não sei, eu acho que o amor, ele... a gente ama. Eu acho que existem formas diferentes de amor, assim, vamos dizer, né? Tem um amor que você sente ou não, né? Pela sua família, sei lá, pelos seus pais, pelos seus irmãos, pelos seus amigos. Eu acho que esse amor é um amor construído, né? Ele é alimentado, ele não é um amor fugaz. Esse é um amor. Tem um outro amor, que é o amor que você sente por outra pessoa quando você se apaixona, né? Será?
Sim, é, parece... eu, é que daí aí eu pontuaria pra tentar criar conceitos aqui mais rígidos mesmo, a diferença entre amor e paixão, né?
Porque você consegue diferenciar amor e paixão, professor?
É, talvez a rigor, cara, se a gente... é...
não existiria, então, amor à primeira vista?
É, a rigor não. Seria paixão à primeira vista... e o amor seria uma coisa mais construída.
Seria a segunda,
né,
vista.
Seria a segunda vista, terceira, quarta, quinta.
Sim. Nesse sentido, eu acho que talvez sim. Porque se não, do contrário, eu diria que muitas vezes a gente ama não a pessoa, né? Não o outro da forma como ele é, mas sim a imagem que a gente cria dele.
Sim,
né?
A gente ama nós mesmos, né? É. Aquela coisa super narcísica, bicho.
Exatamente, é, né? A gente ama a imagem que a gente cria do outro, que na verdade é uma imagem nossa, né? Que a gente projeta sobre o outro. Geralmente você quebra a cara fazendo isso, porque o outro nunca vai conseguir corresponder.
Ah, sim, fica naquele infinito eterno retorno, né? Se apaixona, quebra a cara, acha que tá tudo uma merda, daí volta, se apaixona, velho, e vê que não era nada disso. É, eu acho.
Mas
que
o...
tem que...
o amor, eu acho que no sentido talvez que o Nietzsche esteja querendo se referir, é um amor que realmente não pede nada em troca, né, vamos dizer. Eu acho que é um amor... se basta.
Bom, e como de novo eu fui sacana, eu vou continuar a frase, cara.
Então vai.
Da mesma forma, da mesma maneira, deve o ódio ser aprendido e alimentado, caso se queira odiar adequadamente. Do contrário, também o seu germe se extinguirá pouco a pouco.
Como que se ensinaria o ódio, né? Bom, isso não é tão difícil, né? A gente aprende a odiar certas coisas. Eu acho que o ódio assim como o amor, ele acontece. Independentemente do contexto. Ou será que não? O ódio seria um sentimento...
Então...
É, que a gente aprende? Ou então... não, cara? Ou as situações fazem com que a gente sinta o ódio?
Pois é. Som, é isso aí. Estou de volta. Professor Pearson. Ó, aí volta que eu acho que é aquela, meu... A primeira coisa que você colocou aqui, a primeira frase que você colocou, né, cara? É... A discussão que a gente estava levantando, né? Será que existe alguma coisa além, antes do, da nossa formatação, cara?
É... Nosso processo de subjetivação, vamos dizer. Eu não sei, cara. Eu acho que é lógico que não, é impossível até você colocar essa questão, porque a gente nunca vai conseguir separar uma coisa da outra, certo? A gente é o que é, estamos aí. Mas... se eu te subtrair alguma coisa que você ama, professor, de uma forma totalmente arbitrária, você vai sentir ódio por mim. Ainda que você nunca tenha sentido esse sentimento antes na sua vida.
É, eu acho que sim, né? Se eu não senti ódio por você, eu acho que eu senti ódio por mim mesmo, né? Não é verdade, cara? Eu acho que é bom saber odiar também, cara. Focar suas energias nos lugares certos,
mano. É, eu acho que não pode exagerar na dose, né? Porque senão também você fica revivendo o ódio, né? O ódio, eu acho que ele tem que ser uma coisa momentânea.
Então, exatamente.
Isso acontece,
eu acho que esse,
ali na hora, você sentiu ódio, você quis matar, você quis morrer, bicho.
Esse é o bom odiar, cara.
É. Você se descabelou. Passou, velho. Você não precisa ficar revivendo isso várias e várias vezes, né? Eu acho que aí vira uma coisa autodestrutiva, vamos dizer.
É.
Mas eu acho que ele... talvez ele não tenha sido à toa que ele fez essa... que ele quis falar do ódio e do amor nesse mesmo aforismo.
É isso aí.
Talvez sejam sentimentos que se complementam. Eu tenho um som aqui, professor, que eu tava querendo colocar. Depois a gente pode até meditar sobre a letra da música.
Enquanto você tá botando o som aqui, posso só ler mais um aqui, aforismo, logo em seguida, 603, Amor e Reverência. Falando ainda mais um pouco sobre amor, o amor e o medo dessa vez. O amor deseja, o medo evita. Por causa disso, não podemos ser amados e reverenciados pela mesma pessoa, não no mesmo período de tempo, pelo menos. Pois quem reverencia reconhece o poder, isto é, o teme. Seu estado é de medo e respeito. Mas o amor não reconhece nenhum poder, nada que separe, distingua, sobreponha ou submeta. E como ele não reverencia, pessoas ávidas de reverência resistem aberta ou secretamente a serem amadas.
Bonito, cara. O amor platônico talvez cultive um pouco desse medo, né?
Pode ser,
o
né?
Dito amor platônico.
É. Pra quem não sabe, Nietzsche mete o pau nessa ideia platônica, né, velho? O cara fala, velho, o mundo é aqui mesmo, cara.
Sim.
É aqui na Terra, cara. Em nenhum outro lugar, velho.
É, o céu e o inferno.
Sim, você está no céu e no inferno, meu caro.
Então, professor, eu vou botar um som aqui. E depois eu vou procurar a tradução da letra na internet pra gente ouvir ela. Aumenta aí então.
Olha, é do Morfina, hein? Cure for Pain.
And tell me where is the faith? For pain, testify. Self-control. You see it crawling helpless on the floor. I threw my drugs away with a final cue for pain.
É, estamos de volta. Aí, o pessoal gostou do som. Legal. É, então a gente ouviu aí, a música se chama Cure for Pain, né, do Morfin.
Cura para a dor, cara.
É, eu, mais ou menos isso, né, numa tradução livre. Tem uma tradução aqui da internet. Vamos ver mais ou menos o que a letra diz, né, a tradução aqui que eles fizeram. Você quer ler, professor?
Vamos lá.
Vai lá.
Onde está o ritual? E me diga onde está o gosto. Onde está o sacrifício? E me diga onde está a fé. Algum dia existirá a cura para a dor, e neste dia eu jogarei meus remédios fora. Quando eles acharem a cura para a dor, onde está a caverna? Para onde foi a sábia mulher? E me diga onde. Onde está todo o dinheiro que gastei? Eu proponho um brinde ao meu autocontrole. Você o vê rastejando pelo chão. Algum dia existirá a cura para a dor, e nesse dia eu jogarei meus remédios fora.
Ele fala remédio, mas aqui a gente pode entender drogas no sentido de drogas mesmo, também, né?
Melhor. Nesse dia eu jogarei minhas drogas fora. Quando eles acharem a cura para a dor. Quando eles acharem a cura para a dor.
O que você achou da letra, professor?
É, sei lá. Acho que o dia que a gente achar a cura demais. Pra dor. Eu não sei o que é pior, viver com a dor ou viver sem dor, velho. No mesmo dia que tiver.
Ou viver sem drogas, né?
É. Pois é, cara. A gente precisa da dor pra das drogas, cara. Enfim, é um ciclo aí, cara. Faz parte da nossa existência, né, cara?
Será que a dor. Ela não. Não reside justamente nessa nossa dificuldade de viver o agora, de lidar com o acontecimento tal qual ele se apresenta? Claro, não estou falando da dor física, né? Talvez a dor não esteja ligada a um sentimento de frustração, de não.
É, eu acho que frustração é um bom nome, né? Bom, em relação ao que você sente pelos outros, né? O que você espera dos outros.
Do mundo como um todo também.
É. Eu acho que a dor é. Eu acho que sim. É o conflito entre o eu e o mundo, né? Que é um conflito brutal, cara. É. Seu. Tudo aquilo que você espera, que você deseja, que você quer, cara. E aquilo que o mundo te dá.
Exato. Nesse sentido, professor. Você acha que existe a cura para a dor?
Jamais, cara. Esquece isso daí, né? Jamais. A cura para a dor é a morte, né, cara?
Será que se a gente, se fosse possível dissolver essa noção de eu, será que a gente não ia dissolver junto muita dor? Você acha que é possível abandonar essa perspectiva do eu? Professor, é muito difícil, muito absurdo.
É uma proposta que eu acho que ela é possível, cara. Acho que é possível sim uma diluição. Eu acho que ela é positiva, pelo menos eu acho que no grau que a gente está vivendo, basicamente falando do individualismo, né, cara? Quando tudo é muito eu, cara, ela é requisitada nesse momento. Uma diluição, cara, menos, né, gente? Menos, assim, mais nós. Vamos pensar, cara, um pouquinho mais. Vamos ter um outro sentimento com o outro, cara, não, né? Eu acho que a gente chegou numa espécie de limite, assim, o mundo ocidental, né? Na elevação desse eu, cara. Como uma, né, uma entidade, cara. Ideologicamente falando, né, cara? Você, tipo. A gente é. Cara. Assim, todo marketing apela pra esse eu, né? Toda publicidade, cara. Todo cinema, cara. Toda.
Essa coisa, eu quero, eu gosto, eu sou.
Sim, enjoy, né, velho? Enfim, cara, o eu, né? O eu tá muito grande, cara. Eu acho que, assim, a construção desse eu é importante, né? Durante a história da humanidade, cara. A construção da individualidade, saber onde que termina o meu corpo e começa do outro, né? O meu desejo e começa do outro, cara. Eu acho que. Até isso é possível, se a gente quiser ir pra uma loucura mesmo, né? A gente pode se entupir de ácido, cara, e daí acaba mesmo, né? Daí ninguém sabe mais onde que cada um tá, cara. E daí, velho, as dores vão ser de outra natureza, cara. Mas eu acho que, né, isso não é uma proposta muito razoável pra uma vida mesmo, né? Pra uma. Enfim, eu acho que. Pode fazer de vez em quando, como.
Professor, quando eu me pergunto, né, sobre isso, seria possível, né, eu diluir esse meu ego, esse meu eu, né? Essa. O falácia, eu diria essa falácia do eu. Eu sempre penso no, em outras civilizações, em outras culturas. Eu fico tentando imaginar como seria. Eu tenho uma dificuldade enorme de conseguir fazer isso, né? De pensar como que povos indígenas ou outras civilizações em outro tempo, em outras épocas.
Sim, a gente sempre pensa nos indígenas, né, cara? Também, eu não sei se é muito romantismo da nossa parte.
Eu me pergunto, será que eles têm essa noção de eu? Da forma como a gente constrói?
Não, da forma que a gente tem. Isso não, né? Acho que não.
Será que eles acham que eles pertencem mais a eles mesmos ou à comunidade da qual eles fazem parte?
A comunidade, a relação com o seu ambiente natural ali, né? A floresta, enfim, É, outra coisa, né, cara? A gente, cara, a nossa noção do eu tá tão desapegada a tudo, cara, né? A gente é um turista nesse mundo, né? É, ou seja, você não precisa ter. O espaço não tem a ver com você, cara. É, os outros que te circulam, eles são passageiros, velho. Toda a construção da não sei se toda, mas a grande parte do pensamento do seu dia está voltado para si próprio, assim, o que eu vou fazer, como vai ser meu futuro, enfim, cara. A gente chegou nessa individualização, um pensamento muito individualista mesmo, né, cara? Enfim, eu acho que foi fruto da vitória do capitalismo. Né? Não sei.
Você acha que essa guerra que o Estado Islâmico trava ali no Oriente Médio pode ter um pouco, talvez né, essa formação ocidental que eles combatem, talvez seja essa do individualismo, né, ligado não só à questão do... Acho que tem tudo, né, da questão do consumo,
dos gêneros, né?
Dos gêneros, desse processo de objetivação, vamos dizer.
Cara, pra começo de conversa, a gente já conversou sobre isso. Eu não acho válido a proposta do Estado Islâmico, né? Como
professor.
Proposta social. Agora, tentando entender, será que existiria uma...
Qual é a grande contraposição? Por que eles pegam em armas, né? Tipo, qual é o gargalo, entendeu? O que eles não aceitam?
Ah, bom, difícil falar tão de fora, né?
Difícil.
Mas,
fazendo um exercício livre, uma brincadeira, professor. Uma brincadeira. Uma
né?
Tentativa, vai.
Cara, primeiro eu acho que assim, o que é. Né, assim, a porrada mesmo é que eles estão. Cara, é uma guerra, né? É um problema político, antes de tudo, cara. É uma população, velho, que foi, cara, devastada, né? Todos os seus laços, a cultura, velho, espaços, velho. Devastado, então, tipo, eu acho que já gera um ódio natural, né, cara, a esses invasores, velho. E lembrando que isso daí é uma guerra antiga, né, cara, do mundo cristão com o mundo muçulmano, cara. Mas, enfim, o Estado Islâmico surge nesse contexto mesmo, né, cara, quando você, porra... Da democracia sendo distribuída por bombas, né? Que papo furado, né? Democracia, cara. Democracia já é um papo furado aqui.
Essas questões, elas me vêm à mente porque vira e mexe eu leio no jornal casos, né, de pessoas que foram criadas no Ocidente, né, dentro da cultura ocidental, ou seja, tem a mesma noção de eu que eu, né, foi construído dentro desses padrões. Provavelmente nutriu os mesmos desejos e frustrações que boa parte dos seus conterrâneos. E em determinado momento, já na fase adulta, faz uma conversão, né? Como se caísse uma ficha, assim. E, cara, larga tudo pra trás, vai pegar em armas, né? Quer dizer, vai pro sacrifício mesmo.
Eu acho que aí tem a ver com o que a gente tá falando, cara. Mas também
acho que é mais uma questão de fé, de Deus.
Não, não. Eu acho, cara, eu acho que são pessoas, eu acho que é um erro dessas pessoas.
São poucas, professor, em vários países, né? Na Austrália, na Inglaterra, no Brasil mesmo, né? Tem brasileiro lá no exército.
Tem. Inclusive um que foi preso nas manifestações aqui, né? O cara virou comandante de um pelotão lá, velho.
Ah, é, esse aí eu não fiquei sabendo, não.
É, das manifestações do ano passado, né? Era um professor aqui, alguma coisa. Mas enfim, eu acho que é a angústia de viver num mundo sem. Enfim, onde as morais já foram quebradas, mas onde você não. Onde está muito. A angústia do ser livre.
Do niilismo.
É, né? Eu acho que é isso que eles vão. Quando você gera uma causa, assim, cara, que você pode entrar. Eu acho que isso daí tem a ver muito com essa vontade também do povo brasileiro de botar a ditadura de volta, cara. Sabe, cara? Pá! O mundo muito aberto, cara, é muito angustiante, né, velho? Você não.
Você tá à deriva no mar aberto, né, cara?
Pois é, cara. Você precisa se criar e recriar todo dia, né, cara? Eu acho que tem a ver com isso, cara. Essa escolha, cara. Mas eu acho que é errado, entendeu? Por isso que eu falo, acho que é uma escolha errada, cara. Porque eu acho que você precisa saber. Se a gente cria liberdades pra nós, a gente precisa aprender, né, a lidar com essa liberdade, cara. A viver essa liberdade, cara. A se encontrar, né? A se criar. Precisa aprender a se criar.
Vou botar um som então, professor, vamos ver.
Saudade, quero ver pra crer. Saudade de te procurar. Na vida tudo pode acontecer. Partir e nunca mais voltar. Saudade, quero ver pra crer. Saudade de te procurar. Na vida tudo pode acontecer. Partir e nunca mais voltar. Como um bom barco no mar. Eu vou. Como um bom barco no mar. Eu vou. Como um bom barco no mar. Eu vou. Como um bom barco no mar.
Professor, eu acho que a resposta para as nossas questões filosóficas está no refrão dessa música.
Como um bom barco no mar, eu vou.
É. Você está à deriva, o mar é aberto.
É isso, cara. É isso aí, velho. Infinito, cara. Bom, eu acho que, assim, o mundo não é tão assim também, né? A gente vive várias restrições, cara. Vive um monte de gente que tentando, enfim, é isso, né? Vive estados islâmicos, ditaduras, cara, que querem pessoas que falam em excremento. Então, é sistema excremental, cara.
Sistema excretor, é isso?
Sistema excretor, velho. Enfim, cara. Mas eu acho que a gente não pode dar espaço pra trás agora, né, cara? Pô, pelo amor de Deus, né? Vamos aí.
Como um bom barco no mar, professor.
Como um bom barco no mar, eu vou.
Thank you.
no mar. Eu vou, como um bom barco no mar. Eu vou, como um bom barco no mar. Eu vou, como um bom barco no mar.
Ô Sub, eu queria terminar hoje nosso primeiro programa. A gente ainda não descobriu o nome do programa, né?
Verdade.
Alguém no Facebook aí deu alguma opinião? Vamos dar uma olhadinha enquanto isso. Eu vou ler.
Acredito que não, cara.
Eu vou ler uma última. Uma última que a gente fez. Eu fiquei só no humano, demasiado humano hoje, hein?
Então,
mas
vamos
primeiro,
lá.
Antes de terminar aqui nosso programa, a gente, eu gostaria de convidar, né, a qualquer um.
Isso.
A qualquer um dos nossos ouvintes e não ouvintes. A gente vai estar fazendo então quarta-feira,
às
7
que...
horas da noite. Talvez a próxima semana ainda não, né?
Próxima semana eu não vou estar aqui. Na outra eu estarei. Mas se você quiser tocar junto com o Falácia.
Falácia, próxima semana a gente provavelmente
pode,
vai.
Pode arriscar.
Então, gente, vamos.
Mas eu ia sugerir a gente começar umas 7h30, que é um horário propor, né? 7h30 por aí.
Uma 7h30.
A gente chega aqui às 7h, começa isso. Umas 7h30.
Umas 7h30, então a gente tá propondo aí esse. Essa brincadeira aqui, cara. É um programa de rádio, é um bate-papo, cara. É um lugar pra gente pensar e conversar, cara. Chega aí. Vem aqui, se quiser, só participar, bater aplauso aqui, que nem a galera vem aqui pra bater aplauso, cara. Se não, traz aqui seu desafio, traz aqui sua frase filosófica, cara, seu pensador, traz a sua música, cara. E vamos fazer uma integração aí, cara. Eu vou terminar aqui com mais um aforismo aqui do Nietzsche, o 594, Principiantes Filosóficos. Se alguém começou a partilhar a sabedoria de um filósofo, anda pelas ruas com o sentimento de haver mudado e se tornado um grande homem, pois depara com muitos que não conhecem tal sabedoria, então tende a apresentar um julgamento novo e desconhecido acerca de tudo. Porque reconhece um código de leis, acha que é obrigado a se comportar como um juiz. Você acha que a gente corre esse risco, Sub?
Ah, cara, acho que a gente sempre corre esse risco, né? Lê de novo o aforismo, por favor.
Se alguém começou, isso daqui tem, né? A gente tá terminando esse nosso primeiro programa, que a gente vem aqui, recebe alguns conhecimentos de filosofia e pode se achar grandioso, né? Ele fala assim, ó. É uma crítica, né? Aos principiantes filosóficos. Se alguém começou a partilhar a sabedoria de um filósofo, anda pelas ruas com o sentimento de haver mudado e se tornado um grande homem, pois depara com muitos que não conhecem tal sabedoria, então tem de apresentar um julgamento novo e desconhecido acerca de tudo. Porque reconhece um código de leis, acha que é obrigado a se comportar como um juiz.
Eu acho que é uma crítica interessante. Faz pensar, né? Eu acho que talvez eu, no meu momento, ando tão tentando olhar para as coisas sem ser pela perspectiva moral, que é uma coisa difícil de fazer, viu, professor? Não é fácil, não.
Porra, cara. Pra desconstruir nossa moralidade, meu irmão.
Bicho, você...
Mas a gente morre sem acabar esse processo, né,
se
velho?
Se abandonar a noção de certo e errado, cara... É difícil, bicho. Mas eu tenho me esforçado pra isso. Então, é o não julgamento até, né? Simplesmente... olhar a coisa de uma outra perspectiva. Eu acho que faz faz bem ao mesmo tempo que é o vazio, né, cara? Que é a falta de juízo.
Espera aí, o que que faz bem, cara?
Falta de juízo.
A falta de juízo. Falta do dente do siso.
Aham.
É isso aí. Bom,
Eu vou botar um som então pra terminar o programa, professor. Esse aqui é pra terminar em alto astral,
terminando,
tá?
Vai... Sem juízo nenhum.
Sem pecado e sem juízo.
Então vamos lá, cara.
Certo, é uma música. É, vamos ver se a gente acha que é uma música da Baby, cara. Da Baby Consuelo. Oh my god.
Olha o caos tomando conta, cara.
Vamos lá.
Você ouviu aí, Sub, alguma sugestão? Porque acho que no segundo programa a gente já precisava ter um nome, né, cara? Princípios filosóficos. Tinha uma sugestão de filosofia pop, cara.
É, eu tinha pensado. É uma filosofia de bar, de boteco, no botequim da capivara. Alguma coisa nesse sentido. Seria tipo uma roda, né? Uma roda filosófica, uma roda de conversas.
Filo-roda. Não.
Vamos pensar, a gente tem tempo. A gente precisa decidir isso agora também. Vamos ver o que falasse.
Sim.
Mas a proposta é essa.
Talvez a grande proposta desse programa, o grande desafio seja achar o nome dele, cara.
Verdade. E eu digo mais, cara, acho que a proposta é essa, trazer a filosofia para tirar o peso da filosofia e fazer essa brincadeira aí sem pecado e sem juízo. Maravilha. Certo, professor?
Então, maravilha, um grande abraço para vocês, ouvintes. Fica aí com o Baby Consuelo, cara. A gente termina por aqui hoje. Eu sou o professor Pearson, muito legal estar aqui nesse novo programa sem nome.
É isso aí, semana que vem tem mais.
alegria.